Fala galera, vamos para mais um podcast, mais um episódio, né, desse podcast. Lembrando que aqui a gente fala de magnetismo, a gente tem como base o magnetismo, mas isso não significa que a gente vai incluir outras questões, ou outras metodologias, outras técnicas e outras visões, tá? Nesse episódio eu quero falar sobre os princípios, quase que não sai, princípios básicos do magnetismo animal, tá? Eu vou começar um pouquinho ali da história, porque isso vai importar, e vou trazer também um pouco mais para a atualidade também, tá? A gente começa aqui com Mesmer, lógico, né? Falar de magnetismo e não falar de Mesmer, impossível. Porém, é um pouco leviano dizer que o magnetismo vai começar ali com Mesmer. Ele vai ter um ponto bem importante do ponto de vista histórico e prático com Mesmer. Mas ele vai ter uma galerinha aí que vai iniciar isso um pouco antes, inclusive antes que pouco é falado Van Helmont. Eu não vou trazer o que foi falado sobre ele, ou coisa do tipo, para não prolongar. E também vai ter o grande Paracelso e alguns outros alquimistas que vão falar do magnetismo. E aí a gente pode até mesmo começar a beirar algo magístico e místico, né, daquela época, que na minha visão não não, tá? Acho que a gente precisa entender, acho que sim, tem muito, talvez muito achismo, por falta de uma visão mais científica, mesmo ressaltando, na verdade, que a ciência não vai estar do nosso lado, mas algumas questões a gente vai entender. Por exemplo, aquela ação do ímã, ou até mesmo a relação do campo magnético para o campo elétrico, essa. É possível você produzir energia através do campo magnético? Isso era considerado um processo alquímico, né? E hoje a gente tem algumas visões mais claras sobre isso, mais claras sobre isso. Então, magnetismo começa um pouco antes de Mesmer, mas o ponto de partida, assim, até olhando aonde o magnetismo chegou mais próximo da medicina ou de uma postura mais acadêmica, foi com Mesmer, né? E mesmo ele foi um grande testador, e é isso que a gente tem que colocar um ponto bem importante, porque Mesmer, ou ele é adorado, como eu falei lá no episódio do neomesmerismo, ou ele é adorado ou ele é odiado. Não só pelas suas experimentações, mas também pelos seus resultados. Ele experimentava muito. No início ele utilizava ímãs nas mãos, e aí tem uma grande confusão para a galera, achando que o magnetismo, ele hoje, né, a gente vai atuar com ímãs, e não é. É magnetismo animal e não mineral. E Mesmer depois viu que, na verdade, o que agia ali, na verdade, era a intenção dele, com as mãos dele, não com ímã. E aí ele abandonou o ímã, mas ele utilizava ainda um passe de fricção, um passe tocado, né, na cabeça do Mesmer e não só dele, mas de alguns outros também. Ele achava que era necessário tocar. Depois ele viu que não necessitava. Não, acho que não depois, acho que não de Mesmer ainda. Quem vai falar isso é o Afonso Bouvier no seu livro. Eu tô com o roteiro aqui, acho que até já avancei um pouco, mas depois eu retorno para esse ponto. O Afonso Bouvier, ele vai lá, tá, vai estar tá escrito lá no seu livro, e eu vou ter um podcast só específico para estar tá especificando alguns livros, algumas leituras para vocês. O Afonso Bouvier, ele vai estar lá dizendo que existe o passe à distância, e a gente vai achar que é o passe à distância. Eu acho que já falei isso também para vocês em alguns outros episódios. Eu aqui e vocês aí na casa de vocês. Mas não, o passe à distância era, na verdade, o passe sem toque, sem realmente o meu toque no teu, na tua pele. Mas mesmo não sabia disso, e aí, inclusive, mesmo também não sabia desse campo elétrico, ou melhor, esse campo eletromagnético. Até não é bom a gente chamar isso, porque a ciência, ela vai ter uma visão sobre o que é campo eletromagnético, mas quando eu falo campo eletromagnético, é do ponto de vista mais energético sutil ali, tá? A gente não vai conseguir traduzir isso, gente. Para você que é mais racional, assim como eu também sou, a gente não vai conseguir traduzir isso de um ponto de vista mais físico, mais palpável. Algum físico aqui vai estar olhando escutando esse áudio, vai dizer: peraí, Levi, por que você está chamando campo eletromagnético? Isso eu até vou partir um pouco pro mitismo, eu não quero partir, não quero misturar também, já tem muita mistureba nesse neomesmerismo. Mas o Mesmer não reconhecia que existia um campo energético, né, como parecido realmente com o campo de ímã, por mais que ele tivesse essa analogia da palavra magnetismo. até mesmo a utilização da palavra magnetismo é mais uma força invisível. Acho que ele também tem um pouquinho dessa visão, que já que ele estudava os campos dos planetas e ele tem uma defesa de doutorado, acho que era do doutorado. É bem louco, né? Olha só, um médico defender a influência dos corpos celestes no corpo físico. Bom, voltando. Então, mesmo por fazer o toque de fricção, ele deixou de fazer esse toque de fricção porque o pessoal achava que ele estava se aproveitando das mulheres e tudo mais, então ele começou a utilizar umas varinhas. Para ele era necessário um condutor de energia. Não é à toa também que ele utilizava o baquê, né? Ele magnetizava. Tinha um balde gigante com hastes, as pessoas tocavam ali para ser magnetizadas. Ele achava que era necessário um contato. Eu até acho que em alguns momentos, falando de camada áurica, vai ser necessário contato. Mas é isso em momentos muito exclusivos e eu nem colocaria isso de forma prática, até porque a gente pode estar entrando numa área de aproveitamento realmente de um terapeuta que vai se aproveitar e dizer que vai ter que tocar numa moça, num rapaz, e isso não é legal. E dá para atuar, dá para ser muito eficaz sem precisar tocar. Beleza, fechou aqui. Não é necessário toque, tá? E o magnetismo, ele tem como base também o passe, gente. O passe, eu espero, parece que o meu celular tá com pouca memória. 17 minutos que eu tenho para falar, já sei, já tenho 6, eu não sei se é isso. O passe, ele é uma técnica dentro do magnetismo. E para quem estiver me escutando e for espírita, vai achar esse nome, é um nome muito comum, né? E é como, não é à toa que é comum. Dentro da casa espírita, existe uma técnica que o pessoal chama de o passe, né? Que é bem simplista comparado ao magnetismo animal. Mas ele é simplista porque a galera simplificou e eu não quero, eu espero que não receba pedras aqui. Não quero dizer o que está certo e o que está errado, ou o que funciona e o que não funciona, mas do ponto de vista literalmente até mesmo de Allan Kardec, que foi magnetizador durante 35 anos, e quem é magnetizador, inclusive racional, vai considerar o Allan Kardec como um grande magnetizador. Se tem preconceito com religião, se não tem, cara, se tu for racional e preconceito também é bobagem, é idiotice, tem que considerar um cara que tem 35 anos de experiência. Ele pode ter errado? Pô, quem não? Quem não, né? E o Allan Kardec introduziu o magnetismo dentro da casa espírita. E aí foi simplificando, simplificando, e hoje se chama o passe. E aí, se você é espírita, achar Levi, então existe uma técnica dentro do magnetismo que é parecida com a técnica que eu utilizo dentro da casa espírita, porque lá a gente chama de o passe. E você está dizendo que dentro do magnetismo existe uma técnica chamada passe. Sim, mas seu pensamento ainda está um pouquinho errado. Na verdade, o passe que vocês utilizam é o próprio magnetismo animal. E eu não falo isso só de forma filosófica, não. Eu falo também de forma didática e histórica. O magnetismo é utilizado dentro da casa espírita e depois chamou de passe, tá? Não é só filosófico, não. Não é só tipo, ah, Levi, Reiki também é magnetismo e magnetismo também é Reiki. Não é só filosófico, não. Reiki tem sua teoria, sua forma de funcionar, e o magnetismo tem a sua. Já o passe, hoje ele tem a forma de funcionar dele, mas porque foi desvirtuando. Mas era para ser o próprio magnetismo, aquele que mesmo começou a falar. Mas voltando, existe a técnica, na verdade é a base do magnetismo, é a técnica do passe. É lógico que vai ter nossa intenção, é lógico que vai ter, vou até anotar aqui que eu quero falar sobre outros pontos. É lógico que vai ter nossa intenção, é lógico que vai ter nossas irradiação mentais, tá? E isso o magnetismo pessoal, ele vai falar muito bem disso. E é por isso que eu indico, sim, vai ter um podcast só para falar sobre os livros, que vai ser muito importante para o magnetizador ter compreensão que o magnetismo, ele só não inicia no passe, não. Eu vou fazer uma manipulação energética na pessoa e eu só preciso movimentar minhas mãos aqui e tal, e isso é magnetismo. Não, ele inicia também internamente a sua visualização, a sua forma de raciocínio e a relação magnética, que já já vou chegar lá. Então, existe uma técnica, que é a parte física do magnetismo. Existe um ponto que eu quero trabalhar. Vamos dizer que esse ponto é no pulmão. E eu quero levar um excesso de energia que está lá. Eu quero fazer uma limpeza. E aí eu preciso entender dos passes que tem essa função de limpeza, que vai estar bem destrinchado lá no livro do Alphonse Bouvier, tá? E aí vai ter passe dispersivo, vai ter passe perpendicular, que também é dispersivo, ou melhor, vai ter passe perpendicular dispersivo, vai ter passe perpendicular concentrado. Então vai ter várias essas formas e opções de atuação para cada caso, lógico. E aí esse passe vai ser responsável por manipulação energética. E aí, inclusive, eu fiz um vídeo falando que a nossa intenção também é passível de fazer isso. Eu também posso imaginar, tá de olho fechado, longe inclusive, e imaginar que aquele excesso de energia que tem no peito da pessoa vai ser retirado, vai sair. E eu posso imaginar aquela energia se juntando no chakra cardíaco da pessoa e saindo pelo chakra cardíaco. Mas isso requer muita concentração, tá, gente? Muita concentração. Não é fácil fazer isso para quem não tem uma prática meditativa, para quem não tem costume de visualização. Vai ter pessoas que vão ter mais facilidades, e por isso que eu coloco no meu e-book, que ainda não está disponível, exercícios para visualização, para imaginar barulhos, formas, sensações, porque isso vai te dar base para a tua vontade, que é a base do magnetismo, né? Que através da minha vontade, da minha visualização, eu consigo manipular a energia e fazer aquilo que eu quero. Beleza? E aí o passe, ele vai ter essa função de manipulação. Eu também posso fazer esse mental, mas o mental, como eu falei, vai necessitar de uma força mentativa, de uma volição muito maior. Já com o passe, você tem um amparo físico do teu corpo, não só do ponto de vista meditativo e de volição mesmo, algo te amparando, mas também magneticamente falando, como um corpo que tem chakras nas mãos, que é capaz de absorver e retirar aquela energia daquele ponto e colocar em outra. Eu vou colocar para você, é lógico que é o acoplamento áurico, ele vai sempre rolar. Mas até mesmo antes do próprio passe, vai existir a relação magnética, tá? E a relação magnética tem alguns livros, e aí que a gente complica um pouco. A relação magnética, ela sempre vai... Nos livros vai estar um pouco obscuro o que é mais ou menos essa relação magnética. E deu uma travadinha, eu acho, não sei se vocês perceberam, foi meu alarme. E essa relação magnética vai estar um pouco obscura porque nos livros dos magnetizadores clássicos, eles não são tão metodológicos, eles não criam uma didática legal, bem dividida. E também porque é algo novo, eles também estavam experimentando muito. Então, por isso, eu acho que depois eu falo sobre esse ponto, sobre essas questões de experimentações. Vamos continuar na relação magnética. E a relação magnética, ela vai ser um trabalho de nivelamento energético para você conseguir atuar melhor no corpo físico da outra pessoa. E existem inúmeras formas, já vamos chegar lá. E esse nivelamento é mais ou menos assim. Imagina que você é uma rádio que está tocando e eu só consigo escutar essa rádio que está tocando se eu ir para a mesma frequência, certo? Da mesma forma que eu, por exemplo, você só consegue me escutar porque eu estou falando tua língua. Se você não falar a minha língua ou eu não falar a tua, a gente não vai conseguir se entender. E isso é mais ou menos, traduzindo para a relação magnética, mais ou menos isso. Se eu tiver com meu campo energético um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, eu não vou conseguir ter uma efetividade na manipulação energética do teu corpo. E a gente não vai conseguir conversar melhor. Ou, às vezes, você pode estar com um bloqueio ali, tá? E para o hipnotista, é o rapport, né? Para você conseguir conversar ali com a mesma língua com o cara, entender como é que ele age, como é que ele entende, para facilitar a conversa. E no nosso caso, é uma conversa mais energética. E aí, existem várias formas, a gente não vai estar destrinchando técnica aqui, mas sim conceitos ainda, para vocês conseguirem entender como é a terapia no magnetismo. Então, ele se inicia ali com a relação magnética. E a relação magnética, ela tem a parte prática de chegar e você... imaginar a tua energia envolvendo o corpo da pessoa, você mandando induções mentais mesmo, de bom grado, de empatia, de entendimento, mas também vai ter a parte de possivelmente fazer uma limpeza energética, aí você entendendo dos passos, você vai saber o que fazer. Ou até mesmo algumas técnicas que o Barão do Potê, La Fontaine de Leus indica nos livros, que é aquela dos polegares, a invasão do teu corpo energético no corpo do paciente, ou melhor, do assistido. E vai ter uma mais recente, que é você entendendo qual é a camada áurica que você consegue atuar melhor. E isso tem que ter o tato. E aí eu tenho um podcast específico só pro tato. Beleza? Aí você volta lá, vai lá. Tá? Acho que o nome do episódio tá Alta Percepção Sensorial, Tato Magnético, acho que é assim que tá. E você vai lá, dá uma olhada. Você precisa ter o tato para entender ali qual é a camada. Aí você vai sentindo com as tuas percepções e até mesmo outras captações de até mesmo de emoção. Você sente que tá uma coisa meio chatinha aqui. Ah não, estou sentindo energia muito legal, consigo compreender o que ele está sentindo e tudo mais. Opa, a relação magnética foi bem feita. A relação magnética não é algo muito, muito tão prático de se entender, tá? Mas na parte prática, se a gente fala na estrutura da coisa, é tipo, velho, sente se tu consegue sentir bem a energia dele, vê se tu consegue sentir na tua intuição, tu consegue sentir que foi alcançado uma empatia magnética, tu consegue ter empatia por ele, tu consegue inclusive já sentir alguns pontos que precisam ser trabalhados no corpo do assistido, então a empatia foi bem feita. Tá? Você vai. A relação magnética é prática, tá? É prática. E não consigo sentir, tá muito confuso, faz um dispensível outro. Não faz muito também para não mascarar alguns pontos que você deveria estar trabalhando. Continuando. Relação magnética. Não sei se deu para entender, mas qualquer coisa a gente pode estar depois batendo na tecla só da relação magnética e aí a gente vai realmente bate na técnica mesmo. Aqui a gente está falando do quê? Dos conceitos básicos, dos princípios ali do magnetismo. E não dá para falar da parte prática agora. Por quê? Porque senão a gente vai... Ó, já são 17 minutos, eu ainda estou na parte inicial. Beleza? Então, depois da relação magnética, você vai para o tato magnético. Porém, você já utilizou o tato magnético para a relação magnética. Mas o tato magnético, ele tem inúmeras possibilidades, porque ele pode ser clarividência, ele pode ser uma clarodiência, alivio, escuto uma voz, me diz tudo que eu tenho que fazer. É possível, tá? É possível. Se você tem medo disso, pô, mas é possível. Levi, na verdade, cara, quando eu chego perto do paciente, depois que eu faço a relação magnética ou... Já na relação magnética, eu já sinto os pontos, é como se eu sentisse em mim. Ou se não, ele vê espelhado, está em várias formas. E aí existe um estudo também específico para o tato magnético. Mas o mais usual é a percepção das mãos, e cada pessoa tem uma forma de sentir. E esse sentir é o que vai indicar os pontos que devem ser trabalhados. Tá? Porque a relação magnética fez com que você tivesse uma comunicação mais efetiva no corpo energético do assistido. E aí depois de ter essa relação mais efetiva, você consegue sentir os pontos que é necessário ser trabalhado. E aí você vai atuar. Você vai sentir se tem ponto que tem excesso de energia. E eu digo pontos, quando eu falo pontos, isso é chakra, isso é um nadi, isso é um órgão, isso é uma parte física, isso é uma parte não física. E o magnetismo vai atuar em cada ponto desse aí, tá? Ou em cada nível desse aí. E depois da tua própria atuação, o teu tato vai dizer que se o que tu fez está correto. Ah, eu senti algo, eu senti um incômodo nesse ponto aqui, e eu dou energia, e piorou, então o que eu fiz foi errado. Ah não, eu senti algo ruim aqui, pra mim era excesso de energia, então eu retirei a energia, e eu depois fui sentir de novo, e diminuiu. Ah, então o que eu fiz está certo. E gente, essas percepções... são muito loucas, porque elas fogem dos quatro sentidos principais, do olfato, da sinestesia, né, das percepções do tato, do cheiro, das visões, da audição. Tudo isso muda, porque eu falo por mim, muitas das vezes parece que eu sinto uma emoção misturada com visão, é como se eu sentisse o cheiro do amarelo, sabe? É mais ou menos isso. Isso é uma mistureba, tá? Eu falei aqui, misturei algumas sensações para você ver que a gente vai além de alguns sentidos. No meu caso, às vezes eu sinto, às vezes vem visões e às vezes vem sensações misturado com percepções. Às vezes eu sinto um ponto e esse ponto vem uma sensação física no meu corpo e depois vem uma emoção. Poucas as vezes são visões, mas já aconteceu. E quando é visão é maravilhoso porque é mais fácil, né? Palpável, né? Visão é tipo, ó, imagina um quadrado com uma das pontas menores. Aí você pensa, peraí, mas quanto menor? Mas se eu desenhar pra você, ah, menor assim, ó. Aí eu desenho, você, ah, entendi. É literalmente aquela coisa de você dizer, peraí, eu não entendi, desenha pra mim. Então, quando é desenhado, quando é visual, é muito mais fácil. Pra quem tem clarividência, então. E aí você pode estudar, velho. Você pode começar a estudar. Pô, eu quero desenvolver clarividência, eu quero desenvolver alguma coisa, sei lá. Mas eu indico ainda você correr atrás daquela percepção que você já tem facilidade. Beleza? Tato magnético resolvido. Depois de tato magnético é realmente entender e estudar os passes. Depois que você estudar os passes, ou seja, passe circular, passe dispersivo, concentrado, perpendicular e por aí vai, é você estudar literalmente cada patologia que você for atender. Porque isso vai facilitar. E, inclusive, estudar anatomia e fisiologia. Entender quem é o responsável de fazer a função hepática, o que é que os rins fazem no nosso corpo, o que é o que o coração faz, o que é o que o pulmão faz. O pulmão, ele traz oxigênio para o nosso corpo, ele oxigena também nosso sangue. Mas como é que o nosso sangue é oxigenado? Entender um pouquinho. É lógico que a gente não vai estar estudando medicina, mas sempre quando você pegar um, ah, Levi, eu vou atender agora. É inclusive também entender um pouco de patologias psíquicas. O que é síndrome do pânico? O que é que a ciência fala da síndrome do pânico? Ah, eu vou atender fibromialgia. O que é que a ciência fala da fibromialgia? O que é a causa da fibromialgia? E você tenta buscar um norte. Porque imagina, tá? Um exemplo. Ah, sei lá, patologia X, a função, acontece geralmente um erro porque lá na suprarrenal ela tá inflamada, não sei. E aí você nem sabe o que é a suprarrenal. Como é que você vai fazer a tua atuação lá? Se você vai fazer uma limpeza, se você vai passar o tato lá para saber se tem excesso de energia, se tem falta de energia, se você não tem entendimento onde é que é a suprarrenal, né? Ah, Levi, tem um tumorzinho no útero e eu tenho uma técnica, né? Que existe algumas técnicas redondinhas, existe, por exemplo, técnica para retirada de tumor, para encapsulamento de tumor, o pessoal espírita sabe bastante sobre isso. É até simples, mas explicando, né? Mas na prática é complexo, porque tem toda a tua atuação de como magnetizador e do teu potencial de magnetizador, da tua habilidade, inclusive, como magnetizador, mas também da tua visualização, da tua percepção, do teu tato, sabe? E aí, entender um pouco o que a ciência fala dá um norte pra gente. Eu acho que é isso, gente. E aí, a gente fica em alguns pontos. Primeiro, é lógico, meditação sempre, para a gente conseguir distinguir, para a gente conseguir entender melhor nosso tato, melhor nossa intuição, para saber o que é expectativa nossa e o que é realidade. Depois, é lógico, entender relação magnética, ter empatia nos casos, porque empatia é sentir o que o outro sente, isso já facilita um pouco. Oh, eu não tô falando aqui, não é do lado bom, do bom samaritano, não, gente. Tô falando literalmente para você ser um bom terapeuta. Você sentir o que tá sentindo, facilita a parada. E aí, relação magnética é super importante para facilitar a tua atuação. E essa relação pode ser feita por inúmeras formas. Vai estar muito bem explicado no e-book. Mas eu vou em breve fazer um episódio só nisso, inclusive destrinchar mais a técnica para vocês. Saiba que eu falo muito do e-book, gente, mas porque eu tenho muito orgulho de ter escrito ele. É lógico que eu ainda não terminei, só falta, tá, já falei inúmeras vezes sobre isso. Incluir as partes ilustrativas para vocês entenderem como é que é, principalmente os passes, que para mim é o que eu tô mais preocupado, para vocês entenderem. Tá tudo escrito, muito bem escrito, pelo menos eu acho. Mas a ilustração é mais importante, apoia essa visualização. Mas eu falo isso porque ele dá uma enxugadinha, na minha visão, é lógico, ele dá uma enxugadinha porque eu tô falando coisas aqui que tá no livro do La Fontaine, que tá no livro do Barão do Putê, que tá em livros, inclusive, esotéricos, externos, inclusive livros espíritas, que existe muito magnetizador espírita que tem como base o magnetismo animal. Aquele que mesmo falou, aquele que La Fontaine, Barão do Putê, Delis, Denis, Alphonse Bouvier, Albin e vários outros falam, tá? Então eu vou estar sintetizando algumas coisas ali, inclusive algumas técnicas para retirada de dor, técnica para causar transe, que também facilita a relação magnética, técnica para relação magnética, técnicas para exercícios para você melhorar a sua capacidade de visualização, inclusive técnicas para o próprio tato magnético, exercícios para o tato magnético, exercícios para fascinação. E aí ele vai dar uma enxugadinha. E mesmo assim, eu também vou estar detalhando tudo isso cada vez em, ou seja, em podcasts ou em vídeos no YouTube. E o podcast para mim é mais fácil, tô aqui no meu ateliê, tô trabalhando e fica mais fácil eu estar gravando para vocês do que o próprio vídeo, tá? Então é isso, gente. Esses são alguns princípios. E outra coisa, vai ter também alguns outros pontos que são que aí é que a gente entra, que não tem muita regra. Ao mesmo tempo não tem regra e ao mesmo tempo não tem. No magnetismo existe uma regra que sempre a gente faz manipulação energética da cabeça para os pés. Não é à toa que os passes são feitos da cabeça para os pés, tá? Isso porque fizeram experimentos, inclusive o Barão do Poder fala muito bem nisso, que eu só posso retirar uma energia se eu quiser retirar a energia. O Deleuze também, eu tenho que tirar energia. Se eu tenho um ponto aqui de excesso de energia no pulmão, como eu já falei, eu retiro ele pelos braços ou pelas pernas, nunca pela cabeça para cima. Porque para eles, magnetizadores, isso causava uma congestão. Acho que essa palavra tá certa. Acho que tá. Causava algo que entupia, digamos assim, aquele caminho de energia que sempre existia um único fluxo, que era de cima para baixo, sempre. Ou melhor, da cabeça para os pés. Eu falo isso porque também fizeram o teste de colocar uma pessoa de cabeça para baixo e fizeram os passes de cima para baixo. Nesse caso, a pessoa de cabeça para baixo é dos pés para a cabeça e a pessoa se sentiu mal. Então é sempre da cabeça para os pés, tá? Seja a pessoa esteja de cabeça para baixo, seja como ele estiver, tá? Sempre vai ser assim. E aí, quando eu digo que não tem regra e tem, porque algumas outras técnicas vai fazer ou vão fazer essa parte prática ao contrário. O toque quântico trabalha ao contrário. A medicina, a cura prânica também faz passe mexido para cima e para baixo, eles balançam a mão para cima e para baixo. Mas no magnetismo eles viram assim. Inclusive ele diz que só para desmagnetizar, desmagnetizar, ou seja, quando colocava alguém em sono magnético, colocava alguém em sonambulismo magnético, fazia alguns passes da cabeça, dos pés para a cabeça, para desmagnetizar, mas isso era pouco, se em excesso fazia mal, tá? Mas eu acho que na verdade o que falta na gente ainda é compreender, né? A gente só tem 200 anos aí, cara. Estudo, isso é muito pouco, né? A medicina tá avançando aí porque ela é bem racional e ela precisa ser. No nosso caso, a gente não consegue ser tão racional, a gente precisa trabalhar com a intuição porque a gente não tem aparelho para medir isso e é também a forma que tem que funcionar para a gente é assim. Então a gente ainda está se descobrindo, então a gente não entende. Existe um refluxo de energia, inclusive o próprio Mesmer fala isso. Nosso corpo é como um mar, como uma maré, ele tem fluxo e tem refluxo. O Mesmer falou isso. E nesse caso a gente está trabalhando o fluxo das energias, mas existe o refluxo também. E aí é que a gente ainda não entende muito bem. A gente ainda está se descobrindo. Mesmo nas costas, tá? Que o pessoal também chama de refluxo ali. Mas aquele refluxo também funciona da cabeça para os pés. E é isso que a gente precisa. A gente precisa testar, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa ver se a técnica funciona. Ah, Levi, funcionou comigo, certo? Mas funcionou contigo e com mais quem? Vamos replicar isso? Vamos te dar o porquê funciona, né? Muita gente fala, ah, o que importa é que a pessoa ficou curada. Lógico, é o que mais importa. Mas isso, para nós que queremos que isso funcione com outras pessoas também, a gente precisa ter uma visão um pouco mais racional sobre as técnicas, tá? E depois eu vou fazer um podcast sobre o magnetismo espírita, pra gente estar debatendo se isso realmente, se eles são legais, se eles são massa, se eles ou são muita crença ali no meio e pouco resultado, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Quase meia hora não, meia hora, né? Que falta 15. sigamos para a meia hora falando. Espero que vocês tenham curtido. Esses são os princípios, tem vários outros, lógicos. A gente não falou de muita coisa aqui, a gente não falou de chakras, a gente não falou de nadi, mas isso é algo externo, tá? Algo que foi incluído dentro do magnetismo, porque facilita a nossa visão, são outras tradições ou técnicas que também somam, como a medicina tradicional chinesa, que eu já falei inúmeras vezes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário se no teu agregador de que você escuta esse podcast tem uma aba para comentar, deixa tua dúvida, dar tua opinião aí, se é legal, se não é. É isso, galera, abraço e até mais. Thank you.